Fala comigo, meu povo! Tudo beleza? Professor Jeff Coutinho na área. Dessa vez, para um papo muito, muito, muito diferente com o aprovado Lucas, tá? Que está recém-aprovado aqui, fresquinho, no TCDF. Nós ainda estamos na fase do concurso, né? Saiu apenas o resultado preliminar da discursiva, mas agora é questão de tempo já. O Lucas está com a nota lá em cima, então não é questão de si, mas sim quando que ele vai entrar no TCDF, né? Agora é só as etapas finais, é só o decorrer do tempo aí. Boa noite, Lucas. Tudo bem com você, cara?
Boa noite, beleza? Prazer, gente.
Prazer todo meu, cara. Que isso, conversar com a aprovada é sempre legal. Cara, deixa eu perguntar então, quem é o Lucas?
Cara, Lucas, eu sou de Fortaleza.
Terra boa.
Me formei em Direito em 2015. Só que aí me toquei que eu preferia controle, preferia físico. Não queria saber de juiz na minha vida. E aí fui estudar Direito Tributário, AFO, CASP. Uhum. Meio alternativo na faculdade.
É verdade, não é um.
E aí deu certo.
Não é um perfil muito comum na área de direito aí. Mas, cara, então, aí você estudou, começou a estudar Direito Tributário, AFO, CASP, e qual foi o primeiro concurso que você foi aprovado?
Primeiro concurso que eu fui aprovado nas vagas foi a CFAS Maranhão, 2016.
2016, concurso 2016.
E duas semanas antes teve a SS Teresina, que movimentou uma galera. Eu fui para a segunda fase, mas fiquei só nos classificados.
Só, sei como é que é essa sensação, já passei por isso. Massa, e aí você entrou na CFAS Maranhão em 2016, aí você já continuou estudando ou você deu um tempo? Como é que foi essa adaptação? É,
dá uma quebrada quando o cara entra, ainda mais se mudando de cidade, como foi o meu caso, né? Mas, 6 meses ali eu já tentei reencaixar, porque queria evoluir, queria ter outras oportunidades, a despeito do algo ser maravilhoso, a galera ser gente boa, você tem que continuar estudando, porque depois para voltar, quando a oportunidade surge, é muito mais difícil, né?
Perfeito, exatamente. Quando você acaba de ser aprovado, você está ali na crista da onda, vamos dizer assim, né? Então, se você parar de uma vez, até você voltar, entre aspas, à forma antiga, né, você leva muito tempo. Então, o custo menor é de você continuar estudando. Mas aí você fez CFAS Maranhão, você já sabia que queria o TCDF lá atrás ou você foi fazendo outros concursos? Qual era o seu critério para decidir qual concurso você fazia e qual não?
Basicamente, o critério para a decisão do concurso é afinidade de matéria. Eu acho que quem já está na disputa, né, que são ali, sei lá, 5, 10% da galera que faz a prova, sabe que tem um eixo comum nas provas. E eu acho que você não pode ficar assim, isso é um fato, né? Você não pode ficar mudando de área de concurso ou escolhendo fazer o concurso porque simplesmente ele apareceu. Você tem que ter essa percepção se você pode chegar competitivo. E basicamente esse foi o critério. E aí eu não fiz tantas provas porque também quem é da área sabe que não teve mesmo tantas provas, teve, sei lá, 10, 12, 15. E como eu já estava na CFAS Maranhão, eu tinha a faculdade de poder escolher algumas provas que eu iria fazer, né? Eu não faço prova mais para que seja específica da área de direito, eu só faço prova que seja da área geral, porque tem matérias que justamente eu deixei de estudar, então não faz tanto sentido que eu volte a fazer esse tipo de concurso. Então dá para contar na duas mãos o número de provas que eu fiz, assim. Pela oportunidade e pela possibilidade de passar mesmo.
Perfeito. Depois da CFAS Maranhão, você fez quais provas? Só pra gente saber, assim.
CFAS DF, recentemente. Que ainda tá rolando, né? Foi suspenso.
Sim.
Fiz TCE Pernambuco. Fiz CFAS Bahia para área de controle. Fiz CFAS Alagoas, também para área de controle. E fiz CGE, para área de auditoria governamental. CGE Ceará.
Ceará, né? Legal, cara, legal, muito bom. É uma bagagem muito boa, assim.
Da área que sejam eixos comuns foram os que eu fiz. Até vi alguns dos tribunais que eu fiz, mas só para testar o CESP mesmo.
só, tô ligado. Massa. Pô, show de bola, então. Você tem uma bagagem já muito grande, né? Não começou a estudar ontem, né? Isso a galera às vezes um pouco confunde. Ele acha que, né, saiu editar hoje e o cara vai conseguir ser preparado em 60 dias. Não vai, né? Vai demorar um pouquinho. Mas vamos falar então do TCDF, Lucas, que é, né, o motivo que você está aqui hoje. O edital saiu ano passado, né? Então, assim, eu queria saber como é que você estava sentindo a sua preparação quando saiu o edital do TCDF, tá? O que você pensou? Tem que focar onde? Tem que melhorar onde? Isso aqui eu já estou bem? Como é que foi essa sua primeira impressão do edital do TCDF?
Eu tomei umas porradas aí no controle, você faz Alagoas, especialmente. Foi uma prova de, a despeito de ser um órgão que não necessariamente paga bem, a despeito de poder ser um órgão maravilhoso, foi um concurso bem disputado aqui no Nordeste. E aí eu percebi que tinha que dar uma incrementada em CASP, tinha que dar uma incrementada em AFO, tinha que melhorar a escrita e a organização sistemática das matérias principais ainda da área de controle. E aí nessas matérias, auditoria, que é uma novidade, as NBASF para todo mundo que está fazendo área de controle, salvo a galera que já está adiantada estudando TCU há muito tempo, é algo que se consolidou, né, recentemente. Inclusive, TPAs são relativamente novos, né, estão sendo produzidos ainda nessa parte específica de auditoria governamental. E aí foi esse o eixo básico que na área de controle envolve AFO, CASP, direito administrativo. Tive que dar um gás aprofundando, inclusive as partes que não caem tanto, mas você precisa pontuar, porque o básico você tem que fazer, né? Então, o básico você já sabe, todo mundo já sabe, e o que faz a diferença são os detalhes do que sempre cai, e entender as partes difíceis que podem cair. Quando a gente fala de direito administrativo, são matérias avançadas, como unidades estatais, PPP, RDC. Agora essa nova lei de licitação, né, que misturou tudo, vai ser o diferencial da galera. E auditoria, NBASP, manual de auditoria, que foi um diferencial. Na verdade, não estava claro no edital se poderia cair o manual de auditoria do CDF, mas eu acho que já tinha precedente do CES cobrando de uma maneira genérica, né, auditoria. Então, ler o manual de auditoria foi o que me passou na parte discursiva, basicamente. Porque caiu a matéria lá que falava sobre matriz de achados, matriz de responsabilização. Se o cara não tivesse lido o manual de auditoria, aí é complicado.
Perfeito, perfeito. Show de bola. E beleza, então, saiu o edital, você já deu mais ou menos o cenário de como é que você estava. E aí veio a pandemia. Como é que você se comportou durante a pandemia, né? Especialmente os primeiros meses ali. Você parou de estudar um pouco, continuou estudando? Como é que você lidou com essa situação?
Primeiro mês foi um baque, especialmente porque eu tive que, como servidor, né, eu tive a responsabilidade mesmo de poder ajudar meu órgão a entrar no cenário digital. A gente tinha uma rotina física, basicamente, poucos sistemas. E aí juntou a galera ali, 4, 5 pessoas, 4, 5 auditores no setor pequeno, responsável por criar sistema de acompanhamento. Então ali foram uns 3 meses difíceis, que eu acho que foi uma experiência de todo mundo que foi servidor. Misturou um pouco as coisas, né? Você tinha a prerrogativa de ir para o órgão, sair do órgão, e o órgão ficava, né? Agora no teletrabalho misturou um pouco as coisas. Então foram 3 meses um pouco chatos para voltar a estudar realmente, mas quando a coisa andou, a gente organizou, melhorou a eficiência, pude trabalhar mais rápido, foi ótimo. Voltei a ter minha rotina de estudo pela manhã, e eu posso dizer que segundo semestre de 2020 foi o que garantiu mesmo minha aprovação, porque foi quando eu pude mesmo me aprofundar no que faltava, estudar finanças corporativas, que era uma matéria nova, estudar economia de uma maneira que eu não tinha estudado ainda, especialmente a partir de macroeconomia, né? Estudar os detalhes de custos, de contabilidade pública, na parte de custos, que foi a primeira questão de... Custos é uma das últimas matérias que o cara estuda, né? Em contabilidade pública. E, cara, apesar de ser pequena, é densa, porque basicamente tudo que existe em custos foi cobrado. Então, já foi cobrado e você tem que saber... E também para poder aprofundar o trato da peça técnica, que é bem específica do concurso, né? Eu já pude vislumbrar que no último concurso foi o diferencial, eliminou o pessoal. Então você tinha que ter de cola ali os 4, 5 modelos que poderiam cair, para poder já nem pensar, nem se esforçar na hora de escrever a peça, Porque como é uma peça técnica que faz ali mais de 50% da nota de discursiva, ou você já sabe como escrever da maneira como o CESP quer, ou você sai do atraso, né? Então foi isso. E eu acho que foi uma experiência de todos os aprovados que o adiamento ajudou, porque é um edital bem denso, né?
Uhum. Beleza, então assim, a gente tem essa certa noção que o Lucas prestou para a gente, né? De que ele passou um tempo, sim, até pela demanda do órgão, né, relativo à pandemia, ele passou um tempo lá focado no órgão, mas, né, no segundo semestre de 2020, ele já engatou para estudar aí e decolar rumo ao TCDF. Lucas, uma pergunta aqui da Cristiane, tá? Ela está desejando parabéns pela aprovação para você e pergunta qual vai ser teu concurso final, se você vai continuar estudando ou se você está aposentado agora dos concursos.
Na verdade, você só aposenta definitivamente depois de muitos dados serem coletados, né? Eu estou numa experiência de transição, inclusive, estou aqui no TCE Pernambuco e estou gostando muito do órgão, mas eu não tenho como responder essa pergunta agora.
Entendi, entendi. Mas, a princípio, você fica em Pernambuco ou vem para o DF?
Essa é a pergunta difícil de responder.
Então, beleza, é assim, né, gente? Vamos ver como é que vai acontecer aí para o Lucas. Mas vamos então voltar para nosso papo aqui. Como é que foi sua preparação para a discursiva, Lucas? Você fazia quantas redações por semana? Isso. Você não fazia nenhuma, né? Sabia mais ou menos como é que você queria e desenrolava na hora da prova? Como é que era?
Então, como o concurso deu um prazo massa para a gente, eu pude devagarzinho ir me introduzindo ali, olhando para ela meio desconfiado, né? Sofrendo bastante no começo, fazendo duas por semana para mesmo testar a maneira como você traduz seu conhecimento em escrita, né? Porque é outro modo de estudar. Na verdade, é bom porque você acaba revisando de maneira forçosa o que você está estudando. Então, eu usei o primeiro terço desse modo, despretensiosamente estudando mesmo as peças e meio que revisando de maneira escrita o que eu estava estudando. Aí, nos dois terços finais, eu fazia 3 a 4 peças por semana, peças e questões.
Certo. E aí você colocou o tempo da discursiva dentro do seu ciclo. Você teve o ciclo de estudos?
O meu ciclo de estudos ele é pautado no que o Alexandre Meirelles ensinou, né? Que é revisar de maneira sistemática, saber o que você tem que fazer no dia. E o que eu tinha muita base e não era também tão importante para. Tudo era importante, mas para mim era menos importante, que eram os direitos. Eu me preocupei em fazer questão. E no tempo que era dedicado às matérias estruturantes, eu fazia questão, analisava meus índices, aprofundava no que eu estava fraco, tentava fazer um rascunhozinho ali de discursiva. E foi basicamente esse o ciclo.
Mas o seu sua discursiva entrava no ciclo, então?
Ah, sim. Como eu tinha uma rotina muito fixa, eu gostava de, depois do trabalho, de noite, fazer a peça. Eu dedicava a noite à discursiva, porque era até uma maneira de revisar o que eu tinha visto ao longo do dia. E também eu me forçava a ser produtivo nesse pequeno espaço de tempo, que era de 7 às 9 da noite. Eu já estava cansado. Se eu fosse pegar algo para estudar do zero, já tinha percebido que não rendia tanto. Bem ou mal discursiva, você tem a missão ali, que é botar no papel aquela questão. Então, acho que é algo instigante para você render bem. Pelo menos para mim foi assim.
Massa, e como era a sua rotina diária? Quantas horas você estava por dia? Você tirou férias ou não? Como é que era? Como é que funcionava?
Eu tirei férias. As férias já estavam programadas para a primeira prova, na primeira data, né?
Sim.
Então eu aproveitei minhas férias mesmo para organizar a vida, mas não foi em função da prova que ela foi gozada. Eu gostava de estudar pela manhã, acordando cedo, e dava ali 4 horas de manhã, em média. 3 horas e meia, 4 horas. Um dia massa, dava 5 horas. mas era um dia que me cansava para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu já rendia menos, né? E aí, somando com a noite, dava aí 5-6 horas por dia durante os dias úteis. E no final de semana eu nem acelerava tanto, porque eu já me conheço, sabia que se eu vencesse 8 horas, eu ficava muito cansado no dia seguinte. Então ali era uma média de 35 a 40 horas por semana, numa semana massa, de 30 a 35 horas nas semanas médias e de 20, 25 a 30 numa semana ok.
Mas fazer exercício físico ou não? Ou alguma atividade lá?
Comecei na pandemia. De manhãzinha cedo, especialmente. Ou antes do almoço, ou depois do fim do expediente. É porque sofri no começo, foi nos 3 meses iniciais ali que eu busquei fazer, até para poder se manter bem, né, com a cabeça, né, ficando preso em casa. Passei uns 4 meses sem sair de casa, o carro ficou até mofado nessa história. Mas São Luís é muito úmido, né?
Sim, sim.
E aí, me ajudou, cara. Dá um up, dá resiliência, né? Pra você se manter concentrado durante o dia. Dá um up, você ativa o dia, você tá cansado, vai lá, faz um exercício, já vence o sono que você pode estar sentindo. Ou o cansaço mesmo do estudo. Eu gosto pra poder virar a chave, né? É como se fosse uma rotina ativadora. O exercício, aí eu começo outra coisa. Seja trabalho, seja estudo. Eu gosto de encaixar assim o exercício no meio da rotina.
Massa, isso é importante também, viu, gente? Às vezes a gente fica focado no estudo e tal, e às vezes o próprio exercício físico pode ser uma válvula de escape, tá bom? Uma válvula muito boa, né? Que vai aumentar sua concentração, vai diminuir seu estresse e, portanto, vai te ajudar na aprovação, né? Claro que assim, você consegue encontrar aprovados que não fizeram exercício físico, né? Mas todos os aprovados que fizeram exercício físico são aprovados aí que ressaltam, né, os benefícios do exercício físico também. Claro que não adianta você ser um fisiculturista e não estudar, né? Tem que equilibrar os dois aí, que tem que estudar e tem que estudar muito, 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 muito mesmo. Gente, aproveita então esse bate-papo, deixa sua pergunta no chat aí pro Lucas Cajado, tá? E aí eu leio sua pergunta e repasso para ele também, beleza? Lucas, você falou aí de economia, cara, que é uma matéria que geralmente a galera tem muita dificuldade, né? Você teve dificuldade em economia, como é que você fez para superar e como é que foi a sua expectativa em relação à prova de economia do TCDE?
Eu sou como se fosse um repetente em economia, né? Quase 2 anos sofrendo com essa matéria, desde que eu percebi que tinha que dar um gás nela, porque ela faz parte mais ou menos do ciclo avançado, né? Do edital. Depois que você faz a parte básica ali, você tem que avançar para a economia, tem que avançar TI. Se bem que TI agora virou como se fosse ciclo básico, né? E é uma matéria que requer muita maturidade da pessoa. Você vai, pelo menos para mim, foi essa experiência. Como é uma linguagem absolutamente diferente, eu gosto de comparar ela com contabilidade. Só que contabilidade a galera tem paciência, né? Faz o curso, vê os vídeos. Não sei se o pessoal tem a mesma percepção para a economia, mas para mim é a mesma coisa. E, pô, eu gosto de estudar pensando e entendendo os conceitos. Se eu não entendo, fica bem difícil. Porque isso, para mim, você entender o que está sendo cobrado vence a decoreba, né? Você tem que reservar o que é decoreba, o que é realmente decoreba. Tem coisas que você não consegue vencer, você tem que decorar e pronto. Mas economia, apesar de ser uma linguagem árida, ela tem sua lógica. Eu demorei para pegar mesmo, 2 anos. E eu gosto muito do material de direção, porque vocês dois, né, o Paulo e o Geto, fizeram uma linguagem que, para mim, facilitou, especialmente as videoaulas também e as questões selecionadas.
Massa, show de bola. Obrigado pelo elogio, não estava esperando não, mas obrigado, cara, obrigado. E assim, a gente, pelo menos em economia, né, e até em contabilidade também, eu digo que, assim, literalmente o aluno tem que desenvolver uma nova forma de pensar, né, porque a cobrança em economia não é do mesmo estilo lá do direito, por exemplo, né, e você precisa fazer esse paralelo. No seu caso, você é formado em Direito. Você teve muita dificuldade com contabilidade, com finanças corporativas, ou depois de um tempo você já, já, sabe, não teve mais problemas com elas? Como é que era a sua relação com as matérias exatas?
Eu sou formado em Direito. Eu fiz Colégio Militar, né, Colégio Militar de Fortaleza, por concurso também na quinta série. Eu acho que me ajudou bastante, porque desde cedo, com 10 anos, eu já tive que estudar pesado exatas. Então, eu fiz Direito por certa afinidade ali com as matérias básicas, História e Português, mas também sempre gostei muito de Matemática. Não posso dizer que foi um problema para mim, não. Para mim, está nas que estão consolidadas que eu tenho que fazer a revisão já.
Uhum. Massa, legal, boa. E revisão, cara? Como é que você fazia para revisar as matérias?
Revisão, depois de um tempo, você tem que... criativo, né? Eu comecei fazendo resumos, depois me cansei, rodei para um mapa mental, depois me cansei, fui para questão, depois me cansei, fui para caderno de erros, depois me cansei também. Então, basicamente, é rodando esses métodos, sempre fazendo questão, sempre lendo lei seca, destacando o que é importante. É um mix. Na verdade, eu só abandonei o resumo. Mesmo os mapas mentais que eu fiz no passado, eu acho que é importante a pessoa fazer o mapa mental. Me ajudou um pouco a entender, especialmente a auditoria. Só que eu posso dizer que 60% era questão, 30% cada um de erros, que é você selecionar lá o enunciado, especialmente o CESP, que é uma banca categórica, né? Ela diz o que é certo e diz o que é errado. Você pode extrair bastante dos posicionamentos CESP que podem ser controversos para você, que ainda não se tornaram naturais, se botou lá no caderno de erro, uma questão que você errou, uma questão que você acertou e que acho que é interessante ficar relembrando ela. Você pode também selecionar suas questões favoritas desse jeito. E aí era migrando desse jeito aí. As matérias que eu já estava bem era questão, caderno de erros, no que eu ainda estava mal. E aí o índice de acerto e de erro me permitia saber se eu tinha que voltar para o material, né? Uhum. E aí, economia, eu fiz bastante isso, sempre voltando para o material, porque sempre tinha uma abordagem diferente que tinha que ser revisada, por exemplo. Finanças corporativas também, do mesmo jeito, sempre fazendo questão e voltando ao material, fazendo questão e voltando ao material, porque era uma matéria nova. E a auditoria, especialmente nas fases avançadas, contabilidade pública também, eu posso dizer que é 60% questão, 20% material, e 20% dessas outras ferramentas, né? Vídeo-aula, caderno de erros. De maneira sistemática, né? Sempre sabendo que você vai estudar no dia, você tentar balancear as áreas exatas com as áreas jurídicas para virar a chave na cabeça, né? Não ficar tão entendiante. Mas também não se preocupando muito com essa questão do tempo, para que o tempo não determine se que você tem que estudar. Isso é meio frustrante. Você pode fechar um planejamento, mas perceber que está rendendo uma matéria, perceber que ela demanda mais tempo ali, o importante era estar fazendo a média e avançando sempre. Não necessariamente eu estudava 2 horas numa matéria num dia, dependia do que aquilo ali. Tinha dias que eu estudava só uma matéria, por exemplo, só a economia. E aí, de noite era discursiva e pronto, outro dia rodava as outras matérias. Você tem que ter muita essa percepção de como que você está avançando, do que você está aprendendo, se você está atento ao que está fazendo, porque pode ser que você já esteja bem e se perca, né? Viaje lá e fazendo questão, você não está processando nada. Uhum. Sempre processando o que você está lendo para que possa fazer sentido, porque isso aí facilita mesmo a jornada, né? Se torna algo menos entediante. Você vê a estrutura ali, vê as coisas se encaixando, se explicar para si mesmo, pegar os bizus estratégicos ali da matéria, ver como que o CESP se posiciona, porque senão fica algo maçante mesmo, né? Se você for me encarar como algo não dinâmico, não como algo que possa ser interessante, dificulta a jornada, né? Para mim, eu sempre tive para mim claro que é uma escolha minha, que eu tenho que fazer aquilo, que não necessariamente precisa ser doloroso. Uhum. Então, eu sempre gostei de ver desse jeito.
Massa, show de bola. Eu vou fazer uma pergunta agora, Lucas, que não é uma pergunta muito comum, tá? Mas eu acho que você pode responder essa pergunta com propriedade, que é o seguinte, você mora no Nordeste, né? E você precisou pegar o voo até Brasília para fazer a prova, né? Eu queria que você contasse como é que você fez. Você pretendeu chegar aqui em Brasília antes? Você pretendeu chegar um dia antes ou antes da prova? Você pretendeu chegar durante a semana? No hotel ou no lugar onde você ficou, você estudou? O que você fez assim? Como é que você se planejou para chegar aqui em Brasília para fazer a prova? O que, que você fez até a data da prova especificamente?
As provas geralmente são domingo, né? Eu gosto de chegar sexta-noite, independente do local da prova, seja no Nordeste, seja no Sul, seja no Sudeste, porque isso me permite me blindar contra eventuais problemas que possam acontecer, né? Já alguns colegas concurseiros já perderam prova desse jeito, já tiveram problema de conexão de voo, quem mora um pouco mais longe tem que ter, sempre a restrição econômica, né? Felizmente eu não tenho tanta restrição econômica em razão de já ser concursado. Mas eu também não gosto de passar muito tempo no local da prova, porque eu acho que isso pode ser fonte de ansiedade, você tá fora do seu local de conforto. Você tem que mudar sua rotina. Eu gosto de chegar sexta, voltar domingo à noite ou segunda de manhã. E durante... Eu gosto dos aulões, eu acho bem interessante, porque bem ou mal você já está cansado, você não tem que se cansar tanto. É uma informação passiva, você não vai reprocessar nada. Eu gosto de levar algumas leis que eu acho que são interessantes, como a LRF, por exemplo, 8666. Ver os destaques que eu fiz nessas leis, ver algumas questões que eu acho que possam ser importantes para revisar aquele assunto, mas nada muito pesado mesmo, não. Tipo, se der uma hora, duas horas de estudo, é muito. Uhum. A maior parte é mesmo dedicada a assistir aos alunos. Eu acho que eu gosto do material que eu preparo.
Massa, show. E aí, cara, beleza. Tá, você chegou então, aí chegou na hora da prova, você virou a prova. Por qual matéria você começa e por quê?
Eu gosto de começar pelos direitos, que eu acho que me dá um gás, me dá confiança. Isso é absolutamente pessoal, né? Eu acho. De maneira genérica, eu acho que a pessoa deve começar pelo que ela se sente bem fazendo. Uhum. E que gaste menos energia no começo, porque você tem que reservar sua energia para o que for difícil, para o que você for talvez gastar mais tempo. Eu gosto bastante do modelo certo e errado, porque me casa comigo de fazer rápido a prova. E aí eu tenho mais tempo mesmo para me aprofundar no que demandar mais raciocínio. A prova de economia tomou muito tempo nessa prova do TCDF, tinha umas contas lá, contabilidade pública também tomou tempo, estatística tinha algumas questões mais pesadinhas. Eu vou para o direito, depois eu passo pelas de matemática em geral, raciocínio lógico, que sejam tranquilas de fazer, volto para português e aí eu vou para as bravas, né, as que sobrarem. Geralmente, eu já, desse jeito aí, eu já afro, então, antes das muito difíceis, em controle. Uhum. Se fosse físico, talvez fizesse depois das fáceis, legislação, que é algo que arrasta muito tempo, uhum. Mas também toma muita pontuação. Deixaria por último TI.
Uhum. Massa. E aí, beleza, você terminou a prova da manhã, como é que você estava se preparando para a tarde? Você achou que mandou bem de manhã? Como é que era a sua sensação?
Eu tive uma percepção boa da prova, cara, porque eu acho que você, o nível aumentou. Então, eu não acho que seja o caso mais de você poder ter a faculdade e deixar muitas questões em branco que você não tenha certeza no CESP. Eu acho que, para mim, funciona marcar o máximo de pontos possíveis. E aí, eu tinha feito ali 75%, 80%. Com alguma indicação, seja certeza, seja muito certeza. Então, isso me ajudou a ter confiança para ir para a discursiva. Basicamente, relaxei ali na hora do almoço, almocei, deitei. Eu fiz um local longe de Brasília, lá na parte dos clubes. Então, eu tive que correr mesmo até para almoçar. Voltei e fiquei esperando tranquilo. Tinha algumas coisas que eu poderia revisar, mas na verdade não revisei nada porque não queria me desgastar, sabia que ia ser uma prova pesada. E aí foi tranquilo.
Só. Só. E na discursiva, cara, você foi para a prova da tarde e tal, o fiscal entregou a prova e disse assim: pode começar. Aí você abriu, qual foi a sua primeira reação nas redações? E como que você costuma fazer a redação? Você costuma fazer o rascunho inteiro? Você costuma fazer só um esquema ali para você lembrar? Como é que é o seu processo de criativo aí numa discursiva?
Eu gosto de fazer o rascunho todo. Eu gosto de fazer o rascunho da maneira como eu tenho que transcrever. Até porque me facilita poder transcrever para a peça técnica, me facilita meu processo de pensar mesmo. Às vezes eu gosto de revisar o meu rascunho e vejo que faltou alguma coisa ali. Então, se eu fizesse um esquema, eu perderia isso. Na prova da OAB, que foi há muito tempo, eu fiz por esquema, eu sei mais ou menos como fazer por esquema, mas eu prefiro fazer tudo. Eu acho que minha sensação lendo a prova discursiva foi de estranheza. Eu acho que basicamente todo mundo que fez essa prova achou isso. Porque foi muito no detalhe em tudo que foi cobrado. A auditoria cobraram um detalhe de manual de auditoria, que talvez em alguns materiais teóricos se fala de maneira genérica. Apesar de ser muito importante, né, na construção do relatório de auditoria, a matriz de achados, a matriz de responsabilização, não é algo que seja sistematicamente estudado. Né? E também a parte de custos, eles cobraram detalhe do detalhe do detalhe. Então, como eu assim, tomei um susto nas duas questões, parti para a peça técnica. Mas eu já tinha essa proposta de começar pela peça técnica, porque é o que vale mais e é o que toma mais tempo. Né?
Uhum.
E aí, como eu já tinha feito bastante, eu percebo que se você sabe a forma, lhe ajuda mesmo a fazer o que tem que ser feito. Eu começo a descrever a forma, que é o gabarito, né, da peça técnica. Já vi que era peça técnica, já ajudou, porque é a mais comum, relatório de auditoria. E fui já começando, botando o que eles pediam, né? Se eles pedem para você falar sobre o achado 1, você tem que dizer, o achado 1 é tal. E já para indicar para ele que você está respondendo, eu percebi que eles queriam mesmo que a gente falasse sobre, na peça técnica, sobre controles. Eu tinha revisado essa parte por causa do CRU, que caiu bem especificamente, né, sobre controles. E aí foi isso, cara. É meio difícil reproduzir o processo criativo mesmo. Mas eu fiz a peça técnica bem cautelosamente. Depois eu percebi até que algumas coisas faltaram, mas não tinha mais linha para botar. Zerei o gabarito de linhas, parti para custos, depois terminei com a auditoria, porque era algo que eu tinha estudado e eu tive a impressão que se eu movimentasse minha mente eu poderia lembrar mais de algumas coisas. Foi o que aconteceu.
Uhum. Massa, beleza. Então deu para perceber aí como é que o Lucas fez essa prova. Gente, tem dúvida aí, coloca no chat, tá? Que eu aproveito para perguntar pro Lucas. Enquanto vocês mandam a dúvida de vocês, vou mandar minha dúvida aqui para ele de novo. E a fase dos recursos, cara, como é que foi? Você entrou com os recursos em muitas questões e no final das contas, você foi, né, foi beneficiado ou foi prejudicado do gabarito preliminar pro definitivo, da objetiva?
A fase dos recursos é interessante porque você vai fazendo concurso, tem a galera aí da CGE Ceará que a gente tem um grupo do WhatsApp. Já fizeram basicamente todos os recursos possíveis que fossem imagináveis e botar a gente compartilhar esse conhecimento, e aí me ajudou bastante também a fazer os recursos. E o que aconteceu foi que eu fui beneficiado.
Uhum.
No final eu ganhei pontos. E mesmo algumas que talvez fossem controversas também me beneficiaram. Eu acho que isso aí você tem que fazer o seu máximo, né? É importante você recorrer. Se você, mesmo que haja... me parece que é meio caótica a maneira como o CESP responde aos recursos.
Uhum.
Tem certas questões que eles anulam que não deveriam ser anuladas. Eles não acatam algumas que deveriam ser acatadas. Então, o que você pode fazer é fazer o que você tem à sua disposição, que é tentar fundamentar da maneira mais adequada. Os professores já ajudam bastante, dão encaminhamento. Mas é importante que você personalize seu recurso até para ele poder ser realmente analisado. Né?
Uhum. Perfeito. É o que eu sempre costumo falar, né? O CESP, ele é injusto, mas ele é imparcial também. Entendeu? Então, tipo assim, nem sempre o CESP faz o que deveria fazer, mas quando ele não faz isso, ele não está beneficiando uma pessoa e tirando a outra. Ele é imparcial, assim, né? Independentemente do que o CESP fez, o resultado para todo mundo é o mesmo. Então, ele é injusto, mas ele é imparcial. E aí, nessa questão, né, acaba que os recursos são uma fase importante justamente porque você pode, como aconteceu com o Lucas, ganhar ponto nesses recursos aí. Cara, eu acho que, acho que uma outra dúvida também que o pessoal eventualmente tenha, e pelo menos aconteceu comigo, né? Eu tinha, quando sempre que eu ia fazer questões, um site de questões e tal, eu tinha um percentual de acerto lá em cima, né? E na minha prova eu mantive esse percentual, mas claro, as condições da prova são um pouco mais adversas, né? Então você espera acertar um pouco menos na prova. E como é que aconteceu com você, assim? Você fez, como é que era o seu percentual de acerto de questões, assim, uma média, claro, não precisa ser exato. E se esse percentual, esse seu desempenho, ele se refletiu na hora da prova também?
É, meu percentual, nas que eu tenho base, gira de 85% a 90%. Até porque tem aquelas questões que você sabe que não faz sentido. Você pode até eliminar seu caderno de questões, porque é algo que o CESP fez, que não vale a pena você ir por aquele caminho. E se está se tornando mais, cada vez mais comum, inclusive. E nas que eu não tinha tanta base, como a economia, por exemplo, porque pode cair tudo, né? Pode cair um entendimento que você não tinha antes. Variava ali de 70% a 80%. O que para o CESP não é um negócio muito legal, né? Porque se você erra 30% de algo, na verdade você está fazendo 40%. Uhum. E aí, mas na verdade fazer bem o que você sabe lhe auxilia a poder mesmo analisar a prova no que você não está tão bem. E foi o que aconteceu comigo. Eu pude manter minha média de, sei lá, 75%, 80%. Porque o que eu fui bem me permitiu saber como lidar no que eu estava mal. Eu pude analisar com mais cautela o que faltava de assertivas. Isso me deu uns pontos legais, assim.
Uhum. Massa, show de bola. Tem umas perguntas aqui para você. Algumas você já respondeu, né? Mas qual foi a sua base da preparação? Foi livro, PDF, teve matéria que você usou os dois? Como é que foi esse equilíbrio aí? Pergunta da Renata Bianchi.
Basicamente PDF, cara. Basicamente as apostilas de... apostila o pessoal não gosta de chamar, né? PDF videoaula. PDF videoaula questão.
Beleza. Aí tem alguma matéria que você usou livro ou todas foi PDF mesmo?
Contabilidade pública, para eu construir minha base, eu gostei do livro do Giovanni Pacelli.
Sim, grande professor Pacelli. Yeah.
Mas basicamente foram os únicos livros que eu utilizei. Assim. Eu acho que para área de controle e para área fiscal, o material já é mais do que suficiente, material digital.
Uhum. E aí você imprimia o PDF ou lia no computador ou no tablet?
A priori eu estava pelo tablet, só que eu percebi que como você... tá se tornando cada vez mais dinâmico, né? Você tem que mudar para o site de questão, você tem que fazer uma marcação, você tem que usar o Word. Eu migrei de volta para o computador. Aí o computador foi meu companheiro. Aí eu abria várias abas, abria várias telas ao mesmo tempo. Se tornava mais dinâmico, mais fácil o estudo.
Mas, e assim, como é que era a sua relação com as redes sociais? Assim, você frequentava ou você deixava de lado? Como que você enxerga o mundo concurseiro em relação a essa situação?
Então, cara, é controverso, né? Porque tem gente que se distrai no Instagram. Uhum. Não é meu caso. Para mim, o Instagram é uma grande perda de tempo, na palavra. Uhum. Eu gostava de usar o Instagram quando eu realmente não queria pensar em mais nada, e ela aí gastava 10, 15 minutos. Também não, nem posto muito, porque é para não me cativar, ficar na rede. Eu sempre tentava ter a responsabilidade de usar 10, 15 minutos. Às vezes isso estourava e mesmo prejudicava. Mas o cara tem que estar atento, porque se você vacila ali, deu uma hora, né? Eu gosto das redes sociais para acessar mesmo o conteúdo publicado no mundo dos concursos. Se torna interessante, às vezes no Facebook, no Instagram. Mas aí tem que dar aquela filtrada, né? Tem gente que só segue esse tipo de perfil. Eu também sigo a galera, o pessoal que eu conheço. Mas é pouco, cara. Não gostava muito de usar Instagram, não.
Pode crer. Beleza. Eu também, quando estava estudando, não participava de rede social nenhuma mesmo. Mas então, Lucas, se você pudesse assim separar três coisas, três fatores que foram fundamentais assim para sua aprovação, quais fatores você elencaria? Três fatores.
Resiliência para poder vencer o cansaço e a pressão interna ou externa que você tenha. Eu tive a felicidade de ter pouca pressão externa, a grande pressão mesmo minha é interna. Eu acho que é importante você ter consciência sempre do que você está fazendo, que aquilo ali é uma escolha, já ajuda no processo. O que torna a terceira questão, que é gostar do processo. Uhum. Se você torna um inimigo o estudo da sua rotina, você começa mentalmente tendo que fazer algo que você não gosta. Então, não é algo que você precisa carregar consigo mesmo, né? Esse desgosto.
Uhum. Cara, eu tenho assim, percebido, né, que existem dois fatores principais e quando o aluno começa a atingir esses dois fatores, ele está perto de uma aprovação. A primeira você falou, né, que é quando você passa a gostar de estudar, né? Então, muitos concurseiros têm essa dificuldade, o cara não consegue estudar, não tem a disciplina ainda, sabe? O cara ainda tem uma luta interna para estudar. Mas quem está perto de ser aprovado, ele já passou dessa fase há muito tempo, né? O cara chega uma hora que ele ou gosta de estudar e quando ele não tem nada para estudar, ele fica, o que eu vou fazer agora, né? Às vezes, depois de uma aprovação, pô, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Estou estudando há um tempo, e agora, né? E outra coisa que eu acho que acontece muito é quando você começa a relacionar conceitos de matérias diferentes, entendeu? Então, você pega uma matéria de um direito administrativo, relaciona com AFO, aí pega a matéria de economia, relaciona com LRF, e você começa a fazer essa inter-relação entre as matérias. E você, cara, você percebeu assim que você começava a relacionar uma matéria com um conceito de outra matéria? E se você puder, pode dizer quando que aconteceu isso, ou dar um dois ou três exemplos para a gente.
Cara, é um processo contínuo, né? Eu gostei, eu peguei essa percepção de estudo quando foi o William Douglas que me disse isso pela primeira vez. Que estudar é um caminho que se retroalimenta e se facilita, se você faz de uma maneira sistemática e disciplinada, né? Porque, para mim, o processo é um pouco diferente, eu acho, porque quem faz direito, bem ou mal, está ali na osmose, né? Das áreas jurídicas durante 5 anos, bem ou mal, recebendo aquela informação. Apesar de eu não me considerar um ótimo estudante universitário, eu acho que ajudou um pouco, né? Eu tenho dificuldade para poder relatar quando é que deu esse clique aí. Mas assim, para passar a dica para a galera, eu digo que se você estudar de maneira sistemática, sempre pensando nas razões do que você está estudando, esse clique vai acontecer. Eu acho que foi ali, na virada de um ano de estudo.
Uhum. Show de bola, massa, cara. Ah, mano, eu acho que é isso. As perguntas que do chat você já respondeu todas, então eu acho que é isso. Se você pudesse, então, Lucas, deixar um recado final pra galera, assim, que recado você gostaria de deixar pra quem continua na luta aí dos concursos?
Um ano difícil pra concurso, né? Com essas suspensões todas. Perseverar, pessoal, porque se você continua estudando de maneira sistemática, com a consciência do momento, seguindo o método, chega para todos. Porque quem tem essa possibilidade, quem tem essa visão, está na frente de todo mundo. Então, pode parecer muitas pessoas que disputam uma vaga, mas se você estiver preparado, tem um fator sorte, que não se pode negar, mas a sorte ela é justa para todos. Ela chega sempre. Quem passa é quem persevera mesmo, não tem outra solução.
Uhum. Show de bola. Bom, eu posso até falar por mim, assim, né? Eu fui aprovado em 3 concursos, mas eu reprovei em 27. E a galera só quer saber dos 3 que eu passei, entendeu? Ninguém pergunta como era quando eu reprovava, que eu ficava bad 3, 4, 5 dias, entendeu? Até para reconquistar a confiança para estudar. Isso ninguém quer saber. Quer saber como é que eu fiz para pular para dentro das vagas, né? Então, a galera muitas vezes não... A galera vê, às vezes, só a ponta do iceberg e esquece do que está debaixo ali da sustentação, né? Cara, então é isso. Muito obrigado. Ah, tem uma pergunta nova aqui, uma pergunta capciosa aí no chat. Vai fazer o TCU, Lucas?
Não sei.
Depende, né, cara, de quando sair, se sair muito depois, se sair agora, né?
Esse concurso aí tá complicado. Era para ter rolado ano passado. Ano passado, certamente, eu teria feito.
É, legal.
Não sei se teria passado, né?
Isso aí, show de bola. Lucas, então, cara, obrigado por você ter aceitado o convite aqui do Direção para falar com a gente. Foi muito legal o bate-papo, né? Vamos ver se você vier para o DF, né? Está convidado para vir aqui presencialmente aqui no estúdio do Direção. Vai ser um prazer ter você por aqui se você sair aí de Pernambuco, tá? E se escolher ficar também, tenho certeza que vai ser uma escolha muito bem embasada. E só te desejo muito sucesso, tá? Não só nos concursos, mas principalmente na vida profissional aí da área de controle, que é muito gratificante, e pela responsabilidade também que a gente tem, né? Com a sociedade, que não é pouca coisa. Então é isso, cara. Obrigado. Se quiser despedir aí, o palco é seu.
Valeu, pessoal. Vamos aí na luta. Vai dar certo.
É isso aí, então, gente. Obrigado por terem ficado conosco até esse momento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.